Em 5 metros quadrados vive 20 e 30. É ridículo.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. De um ano para o outro, de 2022 para 2023, há mais 370 mil pessoas a viver em casas sobrelotadas. Havia menos de 1 milhão, há agora mais de 1 milhão e 300 mil, um aumento de 37%. O problema, como se vê, é sério e, desde que há registro, a sobrelotação das casas nunca tinha tido um aumento tão grande num só ano. O som de abertura foi retirado de uma reportagem da Rádio Renascença um ano depois de um incêndio ter matado 2 pessoas que viviam numa casa sobrelotada na Mouraria, em Lisboa. Estamos habituados a olhar para esta realidade associada aos imigrantes, mas foi entre as famílias portuguesas que mais aumentou a sobrelotação das casas, com a gravidade acrescida de, em muitos casos, terem famílias com filhos. O facto de estarmos a viver a pior situação desde 2010 e de ter havido uma subida brusca mostra que esta é uma realidade a exigir medidas urgentes por parte do Estado. A falta de habitação para compra ou arrendamento a preços justos continua a criar problemas que afetam substancialmente a qualidade de vida dos portugueses. Partimos para a conversa com a jornalista Raquel Albuquerque, que escreveu sobre o tema na edição deste fim de semana do Expresso.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Raquel Albuquerque, o problema da habitação em Portugal passou da causa do preço para ter uma consequência, o problema da sobrelotação. E não estamos a falar de mais uma notícia de muitos imigrantes a viverem numa casa pequena. Do que é que estamos a falar na edição do Expresso deste fim de semana?
Então, estamos a falar de um agravamento da sobrelotação das casas em Portugal e é um aumento significativo entre 2022 e 2023. E não é a realidade da imigração. Nós sabemos que a população estrangeira, os imigrantes, de facto, são mais afetados por piores condições de habitação, nomeadamente a sobrelotação. Mas o que os dados mais detalhados do Instituto Nacional de Estatística nos mostram é que este agravamento entre 2022 e 2023 acontece sobretudo em famílias portuguesas e com filhos. E é esse o dado, na verdade, que é mais revelador de uma mudança.
Também, e mais preocupante. No sentido de que são famílias também com crianças, mas já aí vamos a esse retrato. Perguntar-te como é que tem sido a evolução, porque os resultados de 2023 dizem-nos o quê? Alguma coisa de significativo está a acontecer, não é?
Então, em primeiro lugar, mostram-nos que em 2023 13% da população portuguesa vive em casas sobrelotadas, ou seja, estamos a falar um bocadinho mais de 1,3 milhões de pessoas. O que é que nos mostram também? Que há mais cerca de 370 mil pessoas nessa situação do que em 2022 e há um dado que me parece muito relevante, que é quando nós olhamos para este indicador, e o INE tem dados para este indicador cerca de 20 anos, nunca houve, de um ano para o outro, nunca houve um aumento tão acentuado como agora entre 22 e 23. E isso, mais uma vez, eu acho que é um sinal de que algo mudou. E quando vamos olhar para vários fatores económicos, nomeadamente a situação económica em que as famílias estão, influenciada pela inflação, pelo aumento dos juros, etc., ajudam a explicar esta situação agora, este aumento.
A questão, pergunto, porque olhando para 1 milhão e 300 e tal mil a mais, estamos a falar de um acréscimo de mais de 30% num ano só, não é?
Uhum.
E isto são pessoas que, de alguma maneira, tinham casa anteriormente onde podiam viver em condições mais ou menos normais, perderam a casa, isso que lhes aconteceu, tiveram que... São arrendamentos que passam para arrendamentos ou pessoas que tinham casa própria tiveram que passar para arrendamento?
Então, eu fui pedir uma ajuda também a algumas instituições, e nomeadamente à ADECO, que vai recebendo no Gabinete de Proteção Financeira, vai recebendo relatos de famílias que os procuram porque entraram em situações de incumprimento, de créditos, ou porque querem saber que tipo de apoios é que existem, e eu pedi uma ajuda, inclusivamente à ADECO, para saber que tipo de situações é que estavam a ver.
Que retratos era possível
exatamente, fazer, o que é que estava a acontecer. E alguns dos relatos que lhes chegam são... essencialmente casais com filhos que tinham as suas casas, ou seja, tinham os seus créditos, mas que aumentaram de tal forma que deixaram de ser capazes de os conseguir pagar e que se viram na necessidade de vender a casa. E não encontraram uma alternativa ou de arrendamento ou de compra de outra casa que estivesse ao seu alcance e, portanto, encontraram a solução de ir viver, por exemplo, a casa dos pais. E isto, há vários relatos neste sentido, ou seja, são casais que voltam à casa dos pais, mas já com as suas próprias famílias, já com os seus filhos. Há situações dessas, tanto de quem teve de vender a casa, como também de pessoas que deixaram de conseguir ou pagar a renda ou os contratos não foram renovados e, portanto, também não encontraram uma alternativa no mercado que conseguissem pagar e que recorreram à casa dos pais. Mas há outras situações, há casais, normalmente, ou mais frequentemente, casais com filhos, por exemplo, acolhem outros familiares em casa. E eles descreviam-me na DEC que há muitos casos de irmãos que estão a acolher irmãos e os seus respectivos filhos. E depois há algumas outras realidades ainda, se calhar com menos frequentes, mas que são pessoas que, normalmente também famílias, que têm, por exemplo, um quarto vago em casa. Já não estamos a falar da realidade de alugar ou de arrendar um quarto a um estudante, não é? Porque, como a DEC diz, isso sempre fez parte da realidade nas famílias portuguesas, que criam um rendimento extra. Estamos a falar de famílias que aceitam ter outras famílias que não conhecem, a quem arrendam um quarto, e estamos a falar de outras famílias, casais com filhos, que não veem alternativa ou que não encontram alternativa a não ser arrendar um quarto partilhado entre os pais e os filhos, arrendar um quarto em casa de alguém. Portanto, isto porque, de facto, as rendas para uma casa...
E essa é uma
casa...
das histórias que a DECO tem presente tem. E que conta neste teu trabalho deste fim de semana?
Sim, são alguns dos relatos que chegam. Por exemplo, das histórias que, de facto, têm chegado à DECO são famílias, casais, de facto, com filhos, que acolhem os irmãos... Há um caso, ou seja, são seis pessoas a viver na mesma casa, é um apartamento de dois quartos, e são três adultos e três crianças, ou seja, são um casal com dois filhos, que acolheu uma irmã com mais uma e a sobrinha, e que no fundo, e ainda para mais, são situações em que nem todos os adultos trabalham, e portanto dificulta ainda mais as despesas. São situações em que as pessoas já estão em cumprimento do crédito, pagar um crédito, se for de pessoas que têm compraram a sua própria casa, e que já estão em cumprimento do crédito e, portanto, acaba por ser um bocadinho
isso
uma bola
de neve.
Isso
com dois quartos e com essas pessoas significa que alguém está a ocupar a sala também como quarto a partir de uma determinada hora do dia, não é?
Exato, provavelmente sim, e muitas vezes acaba por não haver, bom, exceto se calhar divisões como a cozinha, que possam ser minimamente partilhadas pela família, mas não há depois nenhuma outra divisão além.
Que possam estar juntos sem estar a ocupar o espaço do outro. Quem vive esta dificuldade, fala conformado ou olha para a situação como temporária, acreditando que rapidamente vai voltar à normalidade anterior?
Com base nestes relatos, o que parece é que, no fundo, isto acaba por ser uma solução temporária, ou seja, as pessoas não encontram naquele momento uma casa que consigam pagar. A alternativa ou a solução que encontram é a casa de um familiar e, portanto, encaram, acho que se calhar de ambos os lados, encaram aquilo como algo temporário até conseguirem encontrar uma casa. O que é que acontece? Nós não estamos propriamente a ver uma inversão da tendência de aumento de preços das rendas ou dos preços das casas e, portanto, o que a DEC também descreve é que acabam por situações que inicialmente as pessoas, elas próprias, encaram como temporárias, acabam por se prolongar no tempo mais do que qualquer uma delas
desejaria. É como as obras provisórias que já estão provisórias há 30, 40 anos.
Exato, ou seja, no fundo as pessoas acabam por não encontrar uma alternativa que as tire dessa situação, sendo que obviamente situações em que de facto as pessoas não têm, a casa não tem divisões suficientes para que cada um, ou com alguns critérios, possa ter o seu quarto. Quer dizer, não é uma solução também completamente ideal para as pessoas, portanto, encaram-na como temporária.
E esta realidade está a afetar a classe média ou é sobretudo famílias de menores rendimentos que estão em dificuldade em manter o alojamento que tinham?
A descrição é sobretudo famílias com menores rendimentos, sendo que basta pensarmos, que, no fundo basta um casal, ambos trabalharem, receberem o salário mínimo e terem dois filhos para terem já dificuldade para conseguir pagar uma renda de 1.000 euros e que não
e
é... E fazer face às outras despesas. E
sim, falar se viver numa grande cidade é quase
exatamente, possível. Ou seja, basta, é uma pesquisa rápida de casas no distrito de Lisboa do Porto, com dois quartos, não há muitas com uma renda inferior a 1.000 euros. E já estamos a falar de grande Lisboa, não estamos a falar de concelho, não é? Estamos a falar já do distrito. E, portanto, tendencialmente são pessoas com rendimentos mais baixos, sendo que nestes mais baixos, tanto podemos estar a falar do salário mínimo, como podemos estar a falar já de salários à volta de mil e poucos euros.
Se houver uma família, como estavas a dizer, fica muito difícil pagar a renda e depois fazer
exatamente
face às outras despesas. sendo que essas despesas acrescem se vives fora da cidade, não é? Porque depois há transporte
para
um lado e para o outro. Última pergunta, perceber se o que é que está o Estado a fazer, se há ajuda do Estado para estas pessoas que passam por estas dificuldades?
Então, quer dizer, há apoios que ainda decorrem, nomeadamente o apoio ao pagamento das rendas e as medidas que o Governo criou para aliviar a subida dos juros, portanto, que impactam no crédito à habitação. O que é que acontece? Para muitas destas famílias, se calhar esses apoios não são suficientes, ou seja, porque o aumento foi muito significativo, ou porque os seus rendimentos já eram muito baixos e, portanto, o apoio não foi suficiente. Há um dado também, que é um, no fundo, um alerta que a DECO faz, é que estas medidas, nomeadamente o apoio às rendas, eram medidas que abrangiam contratos feitos até março de 2023 e, em alguns casos, algumas famílias a quem não tenha sido renovado o contrato, mesmo famílias que tenham baixos rendimentos, com filhos, etc., a quem não tenha sido renovado o contrato, que se viram obrigadas a ir à procura de outra casa.
E já não têm esse apoio.
E que já não têm, independentemente de se esse apoio seria suficiente ou não para resolver a sua situação, mas já não têm, porque de facto já não estão abrangidas por esse prazo dessas medidas. Portanto, acho que estes indicadores que o INE que divulgou recentemente, e agora com mais detalhe com o pedido que também lhes fiz para este artigo, acho que também nos mostra uma realidade que é muito o reflexo destes dois últimos anos. E há um ponto que eu acrescentaria ainda também, que é a própria DECO também descreve isso. Ao longo de 2022 e, de certa forma, 23, as famílias que tinham algum tipo de poupanças ou que cortaram em tudo o que podiam e, se tinham algum tipo de poupanças, usaram-nas.
Já os usaram, já não existem.
Já não existem. E, portanto, isto acabam por ser situações, nomeadamente esta questão da sobrelotação e ter que viver para a casa de alguém, acabam por ser já as situações finais de quem já não encontrou mesmo solução nenhuma. E, portanto, acho que revela aqui a necessidade de olhar novamente com mais atenção para este problema.
Para esta semana, sugiro-lhe a pesquisa na página do Expresso dos podcasts que temos para lhe oferecer. Cultura, política, economia, sociedade, desporto e humor. Pode seguir ou subscrever todos os podcasts do Expresso, da SIC e da SIC Notícias diretamente na aplicação que utiliza no seu telemóvel. Entre os mais recentes, A Próxima Vaga, Francisco Pinto Balsemão apresenta uma série de debates sobre o impacto atual e futuro da inteligência artificial em diversas áreas da nossa vida em sociedade. O Bloco Central, Pedro Siza Vieira e Pedro Marques Lopes analisam os acontecimentos e os protagonistas da semana. A moderação da conversa é feita por mim. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.